As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A professora que estava acusada de agredir crianças de 7, 8 anos no Centro Escolar de Areias, em Ferreira do Zêzere, foi condenada a 5 anos de prisão com pena suspensa. Estavam em causa, tinha avançado a ERTE, denúncias em torno da docente, de 42 anos, que apontavam para agressões a murro, bufetadas e com os livros escolares na cabeça e corpo dos alunos. Os casos remontam ao ano letivo de 2017-2018. A mulher foi condenada também a pagar indemnizações às famílias, 9 vítimas no total, no valor a rondar os 12 mil euros. Apesar de tudo, a docente poderá continuar a exercer funções. O caso, recorde-se, foi denunciado pelas próprias vítimas que se queixaram aos pais dos atos da professora. A secção especializada do Diapo de Tomar tomou conta deste inquérito. Morreu mais um utente do lar de Minde, no concelho de Alcanena. A informação foi confirmada pelo Comando Municipal de Proteção Civil no recente relatório de avaliação à pandemia em curso. São assim já 20 as vítimas mortais no surto detectado naquela estrutura de apoio social. Continua com 84 utentes e 29 funcionários infectados, num total de 113 doenças ainda ativas. Recorde-se que na globalidade, Alcanena já lamenta 23 mortes, menos uma do que em Abrantes, que é o território do Médio Tejo, onde o impacto da pandemia, neste particular, tem sido mais trágico.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é confirmada pela Comissão Municipal de Proteção Civil de Tomar. Uma turma da EB23 de Santa Iria está em isolamento profilático no âmbito deste contexto pandémico. Ainda assim, segundo esse mesmo comunicado, a situação em ambiente escolar encontra-se controlada e o referido isolamento surge numa lógica de prevenção, reforça o texto. No que diz respeito a lares, não existem casos positivos a registar, nem de utentes, nem de funcionários. O Conselho de Tomar tem, nesta altura, 136 pessoas em vigilância ativa, sendo que na última semana, comparativamente aos números assinalados na penúltima, os novos casos registam um decréscimo de 53%.
Rádio Air, informação.
Os dados são da Unidade de Saúde Pública. Foram detectadas mais 37 infecções Covid-19 no Médio Tejo, agora num total de 3.661 casos desde a chegada da pandemia. Abrantes foi o concelho mais afetado, com 9 contágios, seguindo-se Entroncamento e Tomar, com 8 queda, Vila Nova da Barquinha teve 4, Constância, Ferreira do Zêzere, Orém e Torres Novas somaram mais 2 doenças. Há nesta altura pela região 1.198 infecções ativas, 2.364 pessoas tiveram alta e há a lamentar 99 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 248, seguindo-se Torres Novas com 196 e Orém com 171. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Orém 926 infecções, 740 recuperações e 15 mortes, Tomar 562 casos com 383 recuperados e 9 óbitos, Abrantes 555 infectados, 283 estão curados e há a lamentar 24 mortes, Torres Novas 520 casos, 311 recuperações e 13 mortes, Entroncamento 406 infecções, 240 recuperados e 9 óbitos, Alcanena 356 casos, 179 recuperações e 23 vítimas mortais, Mação 91 infecções, 69 recuperados e 2 óbitos, Vila Nova da Barquinha 69 casos, 44 dos quais dados como curados, Sardual com 66 casos e 36 recuperados, Constância 59 infecções, 38 das quais recuperadas e Ferreira do Zêzere 51 casos, 41 dos quais já recuperados. O Conselho de Santarém registrou mais uma vítima mortal associada à pandemia em curso, num total de 43 óbitos, naquele que é o registro mais elevado da Alzira do Tejo e do próprio distrito. Ainda pela região, Coruche já teve 26 mortes, enquanto Bonavente e Rio Maior contabilizam 10, naqueles que são os territórios que ocupam o topo desta contabilidade indesejada. No que a infecções diz respeito, Santarém, Conselho, tem 242 ativas numa globalidade de 1.582. Segue-se Rio Maior, com 115, num total de 411, para além de Cartacho e Chamusca, ambas com 59 em curso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há a lamentar mais 90 mortes em Portugal no âmbito da pandemia em curso, numa globalidade de 5.649 óbitos. Os dados são confirmados pela Direção-Geral da Saúde, sendo que Lisboa e Vale do Tejo foi a região mais afetada, com 32 vítimas, seguindo-se o Norte, com 29, e o Centro, com 24. No Alentejo, morreram 3 pessoas e no Algarve, mais 2. No que a infecções diz respeito, registro para mais 2.194 casos, num total de 350.938. No Norte, ocorreram 936 contágios, em Lisboa e Vale do Tejo foram 777, o Centro teve 255, no Alentejo foram 101, os Açores tiveram mais 62, no Algarve houve 39 e na Madeira mais 24. Há nesta altura 3.254 internamentos, 513 dos quais em cuidados intensivos.
Rádio R, informação.
A garantia foi deixada na ERTE por José Santos, diretor-geral da Tejo Ambiente. O recente episódio de poluição, visível no Navão, não foi da responsabilidade da ETAR de Ceiça. O engenheiro ambiental foi desta forma questionado sobre o funcionamento da estação de tratamento de águas residuais, situada na freguesia da Sabaxeira, deixando claro que será necessário um investimento na ordem dos 22 milhões de euros para ultrapassar todos os atuais problemas. E quando isso acontecer, disse-nos, a poluição no Navão não ficará resolvida.
Só pelo facto do efluente tratado das rivas etárias terem como meio receptor o rio Navão, naturalmente teremos impacto ambiental com responsabilidade própria. Agora, também é importante dizer o seguinte, tenho a certeza disto. Por exemplo, hoje, no dia de hoje, nada temos a ver com o fenómeno que aconteceu em Tomar. Eu gostaria de apelar à comunidade civil para este exercício. Se aparece espuma na cidade de Tomar, e atenção, e até de ambiente, naturalmente, aliás, eu sou engenheiro do ambiente, portanto, seria ridículo eu não ser sensível para isto. Afronta-me, incomoda-me aquilo que eu vou vendo. Mas, obviamente, o seu a seu dono. Se nós temos no meio da cidade de Tomar, no rio Navão, montões de espuma, será que esta espuma também é visível, por exemplo, na praia fluvial do Agroal? Isto é, as nossas etares, a da Sabaxeira e a que está localizada no município de Orém, drenam antes da praia fluvial do Agroal. O que quer dizer que só para o leigo que permitisse comparar o aspecto do rio, fosse à praia fluvial do Agroal e verificasse a mesma espuma que acontece aqui, conseguiria perceber, então sim, estará ali a origem do problema na tarde da Sabaxeira ou na tarde gerida pela Tejo Ambiente.
E isso não acontece?
Claro que não. A Tejo Ambiente, ao herdar, como disse bem, estas duas etares, eu diria que no dia 2 de janeiro de 2020, iniciámos um processo de diagnóstico do funcionamento das respectivas etares. Fizemos um trabalho de caracterização do funcionamento atual e como devem funcionar as etares. O diagnóstico foi feito, o trabalho foi feito, um pouco moroso, mas foi feito, e concluímos que são cerca de 22 milhões de euros necessários para, eu diria, pôr isto, pôr estas etares e este emissário a funcionarem corretamente. Não estou a dizer que o facto de não estarem neste patamar que são responsáveis únicas pelo fenómeno que vai acontecendo na cidade de Tomar. No dia 8 de julho, solicitámos uma reunião com o Ministro do Ambiente e fomos sensibilizá-lo para isto.
O projeto de utilização da antiga escola primária da Portela, na freguesia de São Pedro, Conselho de Tomar, vai avançar. Finalmente, este espaço, refira-se, foi cedido pelo município à Junta, em regime de comodato, com o objetivo de ali instalar um centro de atividades desportivas ligadas ao turismo. Como disse a ERTS, a presidente da freguesia, Lourdes Ferromau, foi aprovada uma comparticipação de mais de 90 mil euros para a candidatura, sendo que o projeto avança, então, em 2021.
Na medida do líder do programa PDR 2020, apresentámos novamente um projeto, através da ADISM também, e vimos aprovado o valor que era possível apresentar para a fase de requalificação do edifício. E vimos aprovado uma comparticipação comunitária de 92.794 euros e temos a comparticipação da Junta de Freguesia, que ainda são 37 mil euros. Portanto, o projeto vai iniciar-se em 2021, portanto, e tem que terminar em 2022. Nós ainda vamos precisar de muita ajuda, e viu a executar, mas estamos muito, foi muito importante, porque foi uma conquista realmente do executivo da Junta e de, pronto, da forma como conduzimos o processo, e é importante para o território, é importante para o território porque este projeto tem em vista a atividade turística ligada à natureza, aos desportos de natureza, ao BTT, à canoagem, aos percursos pedestres, e também tem um museu ligado à parte da atividade agrícola com utensílios agrícolas que já nos tinham sido cedidos. Também iremos fazer parcerias com entidades como o Calma, como os Falcões de Santa Cita, como outras entidades, porque tem muitas potencialidades.
No ano em que está a celebrar o 25º aniversário da edição do seu primeiro livro, Poemas de Constância e Desafio, o escritor Nuno Garcia Lopes levou a cabo o lançamento de mais uma obra, neste caso de contos, intitulada O Repto de Europa, apresentada por Carlos Trincão e com a chancela da Origami, Médio Tejo Edições, a par também do lançamento do seu site pessoal. Na apresentação, que decorreu no Complexo da Levada, Nuno Garcia Lopes falou sobre o livro e abordou as razões da publicação, mas também do seu novo site.
O livro foi um trabalho que contou com o design do Paulo Passos e, portanto, é sempre importante porque um livro não se esgota naquilo que é feito por aquele que escreve. Muitas vezes tem também a parte ilustrativa, neste caso não exatamente, mas tem a parte de design, que é um design sempre especial nos livros de origami, e que, e que tem aqui esse traço do Paulo Passos. Por outro lado, a Patrícia Fonseca, que enquanto editora assumiu publicar este livro. Este livro tem dois contos. Um deles, o segundo caminho, é um conto que já viveu longo tempo, já tem muitos anos, foi passando por várias fases, já mudou até de nome. E está agora na sua versão definitiva, em princípio. O Repto de Europa foi um conto que começou a ser escrito, ou foi escrito, há cerca de 2 ou 3 anos, quando razões que depois vocês perceberão, depois de o ler, aconteceram. Há alguns meses atrás, eu senti a urgência de publicar este texto, quando comecei a sentir também a emergência muito grande que começava a haver de alguns setores, vamos chamá-los pelos nomes, de alguns setores de extrema-direita em Portugal. Vou-vos também falar já de seguida de uma outra coisa que estou a lançar hoje, que é o meu site nunogacilopes.pt, é fácil chegar lá, que era também algo que eu sentia necessidade, porque havia uma série de informação sobre mim, mas muito dispersa, e portanto não havia um local onde estivessem quer dados biográficos, quer dados bibliográficos sobre os determinados livros, etc. E portanto foi a ideia de facto pôr cá fora uma coisa que sistematizasse um bocadinho tudo isso e que ao mesmo tempo servisse também não apenas para ter esta informação mais mais fixa, mas também para ter alguma dinâmica. E vai ser um site em que frequentemente, não vou dizer todos os dias, mas com alguma frequência, eu vou publicando textos inéditos, alguns textos eventualmente já publicados, mas não tão conhecidos, algumas reflexões, etc.
O Cruxense isolou-se na liderança da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, depois de vencer neste domingo o Ferreira do Zêzer por 3-2, em jogo a contar para a 9ª jornada. O emblema do Sorraia fugiu assim do Abrantes e Benfica, que somou a primeira derrota da época, neste caso aos pés do surpreendente Glória do Ribatejo, campo onde já caíram Cruxense e Abrantes e Benfica, precisamente. Ainda nesta ronda, saliência para o empate entre União do Tomar e Mação, igualdade aproveitada pelo Cartacho para se chegar ao terceiro lugar. Vamos então aos resultados. Nona jornada, Cruxense 3, Ferreira do Zezer 2, Alcaninense 2, Riachense 1, União de Tomar 2, Mação 2, Torres Novas 4, Moçarriense 0, Samora Correia 1, Cartacho 3, Glória do Ribatejo 2, Abrantes e Benfica 1, Rio Maior 0, Amiense 1 e Entroncamento Atlético Clube 0, Fazendense 2. Na frente, Cruxense 21 pontos, segundo Abrantes e Benfica tem 18, menos um jogo, terceiro Cartacho com 16, quarto União de Tomar com 15, quinto Fazendense tem 14, sexto Amiense e Mação com 13, oitavo Glória do Ribatejo tem 12, o nono Alcaninense com 11 pontos, menos 2 jogos, Ferreira do Zezer tem 10, 11º Rio Maior com 8, 12º Samora Correia e Torres Novas 7 pontos, 14º Entroncamento Atlético Clube com 5, 15º Riachense com 4, 16º e último o Moçarriense, que ainda não pontuou, tem menos um jogo realizado. Está concluído este espaço de notícias, fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.